Vamos agora ao 11 da ordem. 11 da ordem, o recurso ordinário em rito sumaríssimo 288, de 79, do ano 2023, da segunda vara de São Miguel dos Campos. Tem requerimento, relator desembargador Jaziel Ivo. Tem requerimento para realização de sustentação oral apresentado pelo recorrente reclamado, o advogado Fernando Carlos Araújo de Paiva, e pela recorrida reclamante, a advogada Maria Priscila Oliveira de Lima. É o 11 da ordem.
Doutor Jaziel.
Conheço do recurso ordinário da reclamada para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, apenas para determinar a retificação dos cálculos de liquidação no que diz respeito à apuração das horas extras nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, uma vez que o último dia trabalhado foi 12 de 1 de 2022, devendo constar 18 horas extras em janeiro e nenhuma hora extra em fevereiro. Custas mantidas.
Doutor Fernando, bom dia mais uma vez, com a palavra.
Bom dia, doutor João. Bom dia, doutora Anne, doutor Jaziel, doutor Laerte, remotamente, representante do Ministério
Bom dia, doutor Fernando.
Público, Adalgisa, Alberto, colegas presentes, colegas na audiência telepresencial. Eu vou sustentar, doutor João, vou falar em nome do Clube de Regatas Brasil, vou fazer a sustentação. A questão que nós enfrentamos neste processo tem dois pontos, permissa vênia, doutor Jaziel, que precisam ser melhor esclarecidos. O primeiro diz respeito ao contrato de trabalho que a reclamante alega ter tido com o clube num período de 2019 a 2021. E o clube nega a existência desse contrato. E nega, lastreando-se, em três fundamentos. O primeiro deles é que a reclamante recebeu, durante esse período, três parcelas de seguro-desemprego, porque o último contrato de trabalho firmado com o clube foi até o ano de 2019. O outro aspecto é que, durante a pandemia, a reclamante recebeu o auxílio emergencial, aquelas parcelas de R$ 300, que foram os 4 primeiros meses, e depois parcelas de R$ 600. Salvo engano, foram 9 parcelas que a reclamante recebeu no ano de 2020. E esse auxílio emergencial, tanto este quanto o seguro-desemprego, só são pagos estes auxílios acaso não haja vínculo empregatício. E no caso concreto, a reclamante teve o seu contrato de trabalho rescindido no princípio do ano 2019, salvo engano, e só voltou a trabalhar no clube em 2021, quando rescindiu o seu contrato no princípio de 2022. Durante este período, essa lacuna, a reclamante recebeu seguro-desemprego e recebeu auxílio emergencial durante a pandemia. O reconhecimento do vínculo com essa declaração dela perante o governo federal, perante o Instituto do Seguro-Desemprego, perante o Instituto do Auxílio Emergencial, de que não estava empregada, geram uma incoerência no que diz respeito ao pagamento de uma verba pública, um dinheiro público, no caso, o auxílio emergencial destinado à pandemia, e é o próprio Instituto do Seguro-Desemprego. Mas isso é uma questão documental. Vamos à prova testemunhal. Vamos ao depoimento da única testemunha da reclamante, que foi a juízo prestar um depoimento que, no ver da reclamada, é um depoimento contraditório, que se choca, em algumas oportunidades, com o próprio depoimento da obreira. Diz a obreira, quando interrogada em juízo, trabalhava na lavanderia, esclarecendo que essas fazia outras atividades, mas que essas outras atividades dificilmente acontecia, que durante a pandemia pararam os 2 meses, que ficou esses 2 meses em casa, mas recebeu seu salário, segundo ela. Ela recebeu o auxílio emergencial. Está nos autos, está aprovado. Nós juntamos o auxílio emergencial, o relatório do site do governo federal com o nome dela e o pagamento do auxílio emergencial durante 9 meses. Pois bem, já a sua testemunha, que é única, a primeira pergunta que foi feita a ela, diz o seguinte: trabalhou no reclamado no início de 2017 e acredita que saiu no final de 2019. Vínculo da própria testemunha, depondo sobre o seu próprio contrato de trabalho. esclarecendo que sua CTPS foi assinada na justiça e hoje tem ali descrito o período correto de trabalho. Então a testemunha vai a juízo e só sabe do seu vínculo por conta da sua carteira que foi reconhecida em juízo. É, obviamente que essa testemunha é claudicante. Mas, além disso, ela se choca com a própria autora quando perguntado a ela, dizendo o seguinte, que trabalhava no regime de 12/36, que a reclamante era lavadeira, que a reclamante geralmente trabalhava todos os dias da semana, não sabendo dizer se ela tinha folga toda semana. A reclamante, em seu depoimento, declarava que trabalhava de segunda a sábado e folgava um dia por semana. Que a reclamante chegava entre 6 e 6:30 e largava às 17:30, com intervalo de uma hora. Depois a testemunha vem lá embaixo e diz que trabalhava das 17:30 às 5:30, esclarecendo então que na verdade não era 12/36 a sua jornada, e sim trabalhava 12 horas por dia. Então, a testemunha aqui claudica, primeiro com relação ao seu tempo de serviço, segundo a sua própria jornada. Diz ainda a testemunha, de forma que só via reclamante no resto do período trabalhado por ocasião do horário de saída do expediente da mesma, que ficou na jornada de 13 horas corridas por 36 de descanso no final do ano de 2019 até a sua saída do reclamada. Que trabalhavam na lavanderia reclamante mais duas pessoas. Isso é um clube de futebol, excelências, não é uma empresa de lavanderia, de lavagem de roupa. Temos três lavadeiras para trabalhar nesse horário dito pela testemunha. Que depoente almoçava em serviço na portaria. Que não se engana, o almoço da reclamante era a partir das 12 horas, não sabendo informar a duração. Olha, excelências, o CT do CRB tem 9 hectares. São 90 mil metros quadrados de dimensão. A portaria dista a pelo menos 500 metros do refeitório e da lavanderia uma distância parecida. Como alguém na portaria pode atestar horário de início, horário de término, horário de almoço? Disse ainda a testemunha sobre a questão da pandemia. Que a testemunha disse que na pandemia, vou trazer para Vossas Excelências, que a reclamante estava trabalhando, quando a reclamante disse que ficou em casa. Que era assim, que durante a pandemia trabalhou 36 horas por 36, que por isso somente via reclamante iniciar o trabalho durante o período da pandemia. O que é que a reclamante diz quanto à pandemia? Que durante a pandemia pararam por uns 2 meses. Então a testemunha, excelências, não serve como meio de prova para atestar esse período clandestino que a reclamante alegou ter tido com o clube. E não provando, está prescrito o contrato de trabalho que se encerrou em 2019, havendo só o vínculo restante. Muito bem, esse é o aspecto do trabalho clandestino. Com relação à hora extraordinária, a inépcia é flagrante. O que diz a reclamante da inicial contra horas extraordinárias, quanto ao pedido de horas extraordinárias? Tópico 3.2 da inicial. Durante o uso do contrato de trabalho, a reclamante elaborou além da jornada, disposta no contrato de trabalho, não tendo sido pagas as horas extras diurnas, isto porque na função exercida lavadeira, tinha que lavar as roupas do time de segunda a sábado, considerando que o Clube de Regatas do Azul participa durante o ano de vários campeonatos, tanto em Alagoas como em outros estados, a saber. Não diz o horário, de início ou de término. Excelência, nessa hora, fizer que até julho de cada ano, as partidas do campeonato acima descritos corriam durante toda a semana, incluindo sábado, domingo e feriados, tanto nacionais como estaduais. O que ocasionava que de segunda a sábado, a grande para fazer 2 horas extras por dia. Onde está a jornada de início e término declarada na inicial? Não tem. Ela não diz o início que começava, nem o horário que terminava. Ela declara que tinha 2 horas extras, sem dizer que trabalhava de segunda a sábado, de 6:30 às 17:30 ou de 7 às 18, não diz o horário. não identifica na inicial, eu estava lendo a inicial, qual horário de término, de início e de término da jornada, nem o seu horário de intervalo. A inicial se limita a dizer que ela trabalhava 2 horas extras por dia, sem dizer qual horário de início, qual horário de término. Então, sob este aspecto, ignorando-se o período não provado de clandestinidade, haja vista, a contrário senso, receber seguro-desemprego e auxílio emergencial, e os estão juntados nos autos as provas dessas percepções, com relação às horas extras, essa é a circunstância, é inepta. Voltando ao tema do período clandestino, a reclamante junta um extrato bancário onde consta um depósito na conta dela. Só que esses depósitos não estão identificados com relação ao clube. E a reclamante, durante esse período que travou relação com o clube, possuía 4 contas correntes. Inclusive, a conta que foi paga a verba rescisória do último contrato não é a mesma conta que ela diz receber salário durante o período clandestino. Não há identificação nos extratos de que o clube tenha pago, e ela não fez prova de que o clube pagou estes salários. E exigir do clube que provasse que não pagou esses salários seria a famigerada prova diabólica. Vou concluir, doutor João. A famigerada prova diabólica. Como o clube poderia acessar a conta corrente dela e puxar um extrato para demonstrar que ele não depositou? Caberia, sim, a reclamante identificar esses depósitos, que, segundo ela, eram oriundos do clube, como sendo feitos pelo Clube de Regatas Brasil. Então, os próprios extratos não servem como prova, porque não há identificação do depositante, que seria essencial para vincular o clube. E como ela possuía 4 contas, duas poupanças, uma conta salário e uma conta fácil, não há como identificar de quem fez esse depósito. Por esses argumentos, pugna pela aplicação da prescrição ao contrato 2019 e a exclusão do condeno da jornada extraordinária, posto que se encontra inteiramente inepta. É como sustenta, excelência. Obrigado.
Doutor Jaziel.
Pois não. Quanto à unicidade contratual, foi reconhecida na sentença, entendendo-se como um reconhecimento de um único contrato de trabalho sem solução de continuidade, ou quando, nos casos em que o lapso temporal entre a demissão e a readmissão pela mesma empresa é exíguo, evidenciando fraude na celebração dos contratos de trabalho posteriores, no intuito de desprezar os direitos trabalhistas. Portanto, nesse particular, eu mantenho a unicidade contratual. Quanto aos feriados, também entendo que a sentença, a recorrente requer que a sentença, quanto à condenação, né, nessas 2 horas diárias e dos feriados em dobro, alega que a jornada é inverossímil. Eu estou sustentando que esse argumento não subsiste, frisando que as alegações de que o clube recorrente não jogava a quantidade de jogos trazidas na inicial e que no período da pandemia não houve labor, entendo que não tem validade esse argumento, uma vez que não há prova nos autos, seja documental, cartões de ponto, seja testemunhal, que validem os referidos argumentos. Portanto, mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos. É como voto.
Doutora Anne.
Estou divergindo em relação à manutenção das horas extras, porque, em primeiro lugar, sequer esse horário foi informado na inicial, estando extinto sem julgamento do mérito o mesmo. Não há nem causa de pedir, como eu disse, sequer o horário foi informado. O fato do reclamado não ter trazido controle de jornada gera apenas uma presunção de veracidade do que foi alegado. E como não há indicativo de horário de trabalho, o pleito deve ser extinto sem julgamento do mérito. Acrescentando-se que a testemunha também não poderia comprovar o horário da autora, pois trabalhava à noite. Além de dizer, primeiramente, que laborava 12 por 36 e, posteriormente, 12 horas por dia, pois era vigia. E, assim sendo, tem que o horário da reclamante seria o horário normal, às 8 horas diárias, com intervalo de 1 hora, de segunda a sexta, e 4 horas no sábado. Com esse, dou provimento recurso recursal para excluir o pagamento de horas extras. Quanto ao labor em feriados e às sanções laborais, também não restou comprovado, pois tal excluiu-se, conhecendo-se, dando provimento ao recurso, exclui-se, não foram comprovados. Eu julgo improcedente. Também deve ser compensado os valores relativos à rescisão contratual, férias e 13º salário pago nos contratos rescindidos e que continuaram, conforme documentação anexa. Então, eu conheço do provimento do recurso patronal para julgar em procedente o pedido de horas extras, feriados e dias santos, e devem ser compensados os valores relativos à rescisão contratual, férias e 13º pago nos contratos rescindidos e que continuaram, conforme documentos acostados.
Doutor Laerte. Laerte, pois não.
Não, doutor João, em que pesa os argumentos lançados pelo doutor Fernando da Tribuna, como sempre, com muita inteligência, e acolhidos em parte pela doutora Anne, eu acompanho o seu relator à luz da prova dos autos.
Então, fica por maioria de votos com o senhor relator, vencida a desembargadora, né, apenas no que diz respeito à questão das horas extras, interferiado dia Santos, e a dedução dos valores relativos à rescisão contratual.
Excelência.
Doutor Fernando, um grande abraço.